Eduardo Rosa. Hoje vamos falar sobre o simbolismo das catedrais, imagem do homem e do universo. Como toda palestra em Nova Acrópole, a intenção não é uma questão meramente intelectual. A ideia é que desse tema, né, a gente pode entender e extrair sobre a vida como um todo, entender o ser humano, como viver melhor, mais em harmonia, né? Então, todos esses temas têm essa finalidade, né, de uma busca de uma sabedoria maior, de conhecer mais a nós mesmos, a natureza. E esse tema das catedrais é um tema bem rico, bem interessante. Nós vamos estar falando especificamente das catedrais do período gótico, que seria a segunda fase da Idade Média. Vamos abordar alguns aspectos, que é um tema muito profundo, muito amplo. O simbolismo das catedrais é riquíssimo. Vamos pegar alguns pontos interessantes para a gente poder entender essa profundidade, o que esses construtores de catedrais queriam passar para a gente. A primeira coisa é entender a ideia do próprio simbolismo, né? Quando a gente fala de simbolismo das catedrais, sempre o simbolismo é uma linguagem, né? Uma linguagem que está buscando falar de causas, de elementos mais profundos. Quando a gente fala linguagem simbólica, ou seja, é algo que está expressando, como um mito, por exemplo, né? Um mito está contando uma história, mas, no fundo, ele está contando que, por trás daquela história, tem princípios, tem leis, tem vários elementos que podem ajudar o ser humano a entender a si mesmo, a natureza, né? Então, esse recurso da linguagem simbólica é muito usado na antiguidade, certo? E nessas catedrais tudo vai estar mostrando através de ritmos matemáticos, proporções da estrutura como um todo, das imagens, vários elementos dentro das catedrais vão estar falando de toda de princípios da natureza, de um processo de evolução do ser humano como um todo. Então essa linguagem simbólica é fundamental para a gente entender essas tradições antigas, principalmente, certo? Bom, vamos pegar um pouquinho da história, para a gente contextualizar, né? Então, as catedrais góticas, elas surgiram no meados da Idade Média. E a Idade Média, lembrando, né, existia o Império Romano, né, europeu, certo? E que quando rompe toda essa organização romana, toda a estrutura civilizatória romana, se diz que caiu nesse período da Idade Média. A Idade Média sempre é um período intermediário entre dois processos civilizatórios, certo? Então, quando entra na Idade Média, houve perdeu todo aquele processo cultural, toda aquela estrutura, toda a organização, as leis, a ordem que existia em Roma. Isso na parte da Europa, né? Então, a Idade Média, principalmente a primeira fase, que é chamada Alta Idade Média, é caracterizada por o quê? O feudalismo, né, as cidades se esvaziam, né, as pessoas ficam reclusas em castelos, em regiões fortificadas, não tem, o comércio minimiza muito, né, praticamente não existe mais comércio, porque tem muita insegurança, não existe mais uma segurança nas estradas. Né. Então, toda uma produção praticamente de subsistência, né, e muito fechado. Então, e também se perderam muitos conhecimentos da tradição grega e romana, perdeu muita coisa. Então é um período que chama período das trevas, principalmente essa primeira fase da Idade Média. Na segunda fase da Idade Média, que chama a Baixa Idade Média, a partir do século XI, né, é um marco às cruzadas, né, todas aquelas cruzadas dos cristãos para libertar Jerusalém, é mais ou menos o marco entre a Alta Idade Média, a primeira fase e a segunda. Nessa Baixa Idade Média, nesse momento que vão surgir essas catedrais góticas. Então já é um período em que novamente se estabelece uma ordem maior na Europa, se restabelecem rotas comerciais, tanto comércio interno na Europa quanto comércio com o Oriente Médio, que estão, por causa das próprias cruzadas, né, há muita troca de mercadorias, de especiarias. Então essa segunda fase é uma fase de abertura. Então as cidades voltam a crescer, comércio. Aí também também a abertura do cristianismo na época, com essa surgiu o movimento escolástico na filosofia, em que já abre muito mais a percepção da realidade. Então essa segunda fase, essa fase que das catedrais góticas, é a fase que nós vamos ver que vai ser importante. Bom, as catedrais góticas, elas têm vários enigmas, digamos assim, ou coisas que a gente não entende muito bem, né? Um dos fatores interessantes é que elas praticamente surgem, né, essa arquitetura gótica surge sem precedentes. Geralmente, quando vai ter uma transição de um estilo arquitetônico para outro, existe um período de transição, né, que às vezes 100, 200 anos, em que o estilo vai se misturando, renovando, até se definir como novo. No gótico é interessante que ele surge praticamente do nada, né? Ele surge a primeira catedral e já com um estilo totalmente diferente, né? E outra questão interessante é que, além da questão do estilo arquitetônico, estética, né, e estrutural, a questão tecnológica também deu um salto, né? A gente vai ver vários elementos, as características da arquitetura gótica, né? Então, mas deu um salto tecnológico assim, que também não se sabe de onde veio isso, né? Se especula se que pode ter sido esse contato com o Oriente Médio, com tradições mais antigas, com conhecimento sobre a matemática, astronomia, arquitetura como um todo, né? Então fica também essa questão que não se explica muito bem, né? E outra questão é o próprio simbolismo da catedral, que vai ser o nosso foco aqui da palestra, em que a gente vai ver na catedral como um todo, nas esculturas, em tudo que a gente, os elementos que a gente vai perceber dela, nós vamos ver um simbolismo muito universal, muito amplo, que é a base de todo simbolismo, está ligado ao cristianismo, que é no caso são catedrais cristãs, né? Mas a gente vai perceber vários elementos ali ligados a tradições universais, ligados à questão da alquimia, à astronomia, ligados a vários elementos que a gente não vai encontrar naquela época no cristianismo. Então, transcendia muito a própria visão aí, digamos, de conhecimento da época. Então, esses construtores de catedrais também são as figuras que são muito interessantes, de onde tirar toda essa sabedoria, né? Bom, vamos agora entender um pouquinho o que seria essas catedrais góticas e o próprio estilo gótico. Então vamos ver, comparar o estilo românico, que era o estilo que existia antes do gótico, e o estilo românico ele marca principalmente a primeira fase da Idade Média, a Alta Idade Média. E o estilo gótico marca a segunda fase. Houve um período aí de 100, 150 anos que se construía dos dois estilos, o românico ainda continuou sendo feito, né? Então vamos ver um pouquinho das características do românico e as características do gótico, para a gente entender bem do que a gente está falando. Vamos entender um pouco mais a arquitetura românica, que é o estilo que antecede o gótico. Antes da arquitetura românica, teve também a pré-românica, que era um pouco semelhante às características. Então, o românico, nós podemos ver nessa imagem, aqui é uma fachada de uma catedral, de uma igreja aqui, né? Vemos que tem pouquíssimas aberturas, tem alguns marcos em arcos aqui, mas são fechados, é mais para dar um ritmo na fachada mais estético, né? As paredes eram muito grossas, né? E vê que a gente tem pouca verticalidade. Geralmente as catedrais românicas elas não são muito altas, são mais baixas, mais assentadas no chão, digamos assim. Com muita horizontalidade aqui, né? Mais horizontalidade que verticalidade, certo? Aqui uma outra imagem, né? Para a gente ver aqui o fundo da igreja, aqui essa parte arredondada, né? A gente também vai ver no gótico também. Aqui é a região que lá dentro da igreja fica o altar. Então, aqui a gente vê algumas aberturas também, mas poucas. Isso tudo gera que é um espaço interno muito mais sombrio, mais introspectivo, né? Que é justamente a mentalidade ainda daquela época, né? Então era um período em que havia muitos saques essas igrejas, então essas paredes grossas, essas poucas aberturas também eram importantes para a defesa desse espaço, dessa igreja, né? E também os próprios padres e monges, eles ficavam muito recolhidos, digamos assim, a orações, a fazer manuscritos, né, as iluminuras, né? Então era uma espiritualidade mais interiorizada, mais fechada, assim, daquela época. Aqui uma outra imagem, que
que também caracteriza o período românico, é o uso desse arco pleno, né, ou essa semicircunferência, que é o arco que o próprio em Roma se usava, né, um arco mais simples. Inclusive na própria fachada, no, todos os arcos usavam eram mais plenos, sabe? Essa semicircunferência. Aqui também, né? Então, basicamente, são essas as características do período românico. Arquitetura gótica. Vamos ver as características. Então, nessa imagem, já podemos ver aqui na, em relação ao românico, né? As catedrais góticas tinham muita verticalidade, eram muito altas, elevadas, muito mais altas que as românicas, né? E vários elementos, né? Torres, essa agulha, né? O omphalos que chamam, né? Muita essa verticalidade, essa referência aí ao celeste. Outra característica é a iluminação, né? Muita luz, né? Então a gente vê essa uma visão interna, então era muito alta esses tetos, essas colunas, né? E muita luminosidade. A gente vai ver aqui que são estruturas delgadas, né? Essas colunas bem delgadas, e entre elas praticamente só vitrais, que dão todo um efeito assim de muito impressionante nessas catedrais, né? Aqui é a parte externa. Então, vê colunas muito estreitas, finas, né, e muita abertura, muito vitral aqui. Isso foi um avanço tecnológico importante, um avanço técnico, né? Porque as catedrais românicas, como vimos, tinham paredes muito grossas, e essas paredes eram grossas tanto para proteção também como para sustentar o próprio peso da cobertura, né? Então, eram paredes estruturais, né? Já no gótico, eles, em vez de fazer as paredes muito grossas, eles utilizavam aqui colunas mais delgadas, e toda essa sustentação do telhado, da cúpula, né, da igreja, né, era feito com uma estrutura externa, que eram chamados dos contrafortes aí, né, os contrafortes e arcobotantes. Esses contrafortes são estruturas muito firmes, muito fortes, né? Em que pegava esse peso aqui, está mostrando mais ou menos vamos ver aqui nesse desenho, né? Aqui é um corte de uma catedral. Então essa abóbada aqui, essa em pedra, né? Tá com seu telhado, tudo. Ele era esse peso dela não era descarregado diretamente na parede. E sim tinha uma estrutura que tinha uma coluna aqui, né? Digamos assim, interna. E esse contraforte ajudava a sustentar esse peso todo. Então, tinha um contraforte que chama de arcobotante, né? Esse arco que apoia aqui, porque esse peso dessa cúpula, né, ela gera uma descarga de peso nesse sentido, diagonal, né? E que se fosse só essa coluna sem esse apoio fora, teria uma tendência a abrir, a cair para o lado aqui, de um lado e para o outro. Então, esse arco botante e o contraforte, eles ajudam a sustentar. Então a parede não tem mais uma finalidade de sustentação. Então aqui olhando dessa outra vista, né, todo esse peso sustentado por essa coluna aqui interna e pelo contraforte. E essa parede, como não precisa sustentar, agora ela pode ter todos aqueles vitrais, aquelas aberturas, né? Então isso foi uma conquista técnica para gerar esse efeito de muita luminosidade, né? Bom, e é interessante que aqui é uma visão externa, né, dos contrafortes e arcobotantes, né? Os contrafortes, o românico tinha alguns contrafortes, só que eles eram, não tinha esse arco, eles eram praticamente junto ali à parede, né? Esse arcobotante gerou esse espaço, aqui como a gente está vendo, né? Esse espaço externo. Então, aqui fica muito vertical, muita iluminação e a estrutura externa. Aqui nessa, aí tem essa nave principal, que é o espaço principal aqui da igreja, e essas naves laterais ou colaterais. Outra característica, esse arco ogival, né? Lembra que no românico era um arco pleno, era uma semicircunferência, Isso já não, ele já tem um ponto aqui de convecção aqui desse arco, né? Formar um quase que um triângulo, né? Isso aqui tem muitas vantagens estruturais, né? E de alguma maneira também ele como se fosse quase uma seta, né? Então esse arco ogival, de alguma maneira ele nos aponta para o céu. O arco pleno, né? A circunferência plena ela dá mais base, mais estrutura, e essa aponta para o céu como se fosse. Aqui algumas outras imagens de arcos, né? Então, em várias aberturas era usado esse arco ogival. Ogival porque tem essa forma pontuda, como se fosse uma ogiva, né? De um projétil, algo assim. Então, aponta para cima. E aqui também esses rendilhados góticos chama, é como se fossem essas estruturas para os vitrais, né? Então, no próprio arco, né? Tinha toda essas rendilhados feitas em pedra que estruturavam os vitrais. Outra característica é essa abóbada de cruzaria que chama, né? Isso a gente vê em alguns casos já na arquitetura românica, né? Mas caracteriza muito a arquitetura gótica. O que seria, né? Nessa imagenzinha que tem um esquema dessa abóbada, né, de cruzaria. Então, esse pilar, né, digamos que ele tem uma viga, um suporte que passa de um lado para o outro, na diagonal. Ele se estrutura nas diagonais aqui, né? Aqui dá para ver melhor também. Né? Um arco vem de uma estrutura e cruza para o arco da frente, para o pilar da frente. Aqui esse pilar de trás, ele vem, avança e se cruza no meio, formando uma estrutura bem mais rígida aqui, né? Podendo suportar muito mais esses pesos nessa abóbada aqui. Então isso é bem característico também do gótico. Outro fator assim que define muito são, além dos vitrais como um todo que já vimos, né, essas rosáceas. Seriam também vitrais, só que em formas esféricas, né, circulares, né. Então tem várias, né, na fachada principal, né, nessa catedral que já vimos, na frente aqui, em cada porta, né, tem essas rosáceas também nas laterais das catedrais também tem. Então, isso é muito típico aí, tinha todo um simbolismo que a gente vai ver mais adiante. Né? Então, isso é bem característico. Bom, e tudo isso, lembrando, reflete uma mentalidade da época. Então, nesse segundo período da Idade Média, é um período de abertura, né? Então a visão está mais ampla, a busca de mais buscar a própria ciência, a religião se une muito mais. Certo? Muita luz, muita verticalidade, o homem volta a buscar individualmente esse mistério. Então, um período de abertura, de luminosidade, de verticalidade, né? Que vai desembocar no Renascimento, lembrando, né? Então, esse segundo período da Idade Média, a Baixa Idade Média, já é quase que uma transição para o Renascimento.
Algo importante que nós vamos abordar, qual seria essa intenção por trás das catedrais? Que eram obras, como nós vimos, obras grandiosas, né? E que levavam centenas de anos, tinha obras que foram 150 anos, levaram para ser construídas essas catedrais. E toda, como vimos, toda a sociedade participava, né? Então, por que tanto esforço, né? Tanta esforço coletivo para isso, né? Então é interessante nós buscarmos essa intenção, para entendermos a catedral como um todo, seu simbolismo, essa intenção é fundamental. E é interessante que nós vemos nas catedrais, nesse processo todo, algo muito semelhante, ou praticamente um eco das tradições antigas, das civilizações da antiguidade, em que até Roma se manteve, né? Então nós vemos em várias civilizações, na Índia, na China, nos maias, astecas, os gregos, romanos, os seus processos dos templos e também o próprio urbanismo, né, eles tinham toda uma preocupação com certos alinhamentos, né, com o sol nascente, com alinhamentos com equinócios, solstícios, às vezes alinhados as construções de acordo com certas constelações e também com proporções matemáticas. Então a gente vai ver que na antiguidade tinha toda um ritmo, né? Então na própria as conjuntos de templos, né, como a gente vê lá nos maias, por exemplo, então eram alinhados e cada um tinha uma proporção matemática, estava com um norte magnético certinho. Então a gente vai ver um monte de elementos aí interessantes e que, às vezes, para a gente passa como se fosse uma mania, certo? Como se fosse, ah, eles tinham, eram obcecados pela matemática, os antigos, eram obcecados pelos astros. Não, não é que eles eram obcecados, é que eles, de alguma maneira, essas culturas, elas conheciam a natureza, esses ritmos da natureza, certo? Essas proporções matemáticas, essas vibrações, porque tudo, toda a natureza vibra, né? Tudo pulsa, né? Toda a matéria tem uma frequência e ritmo, e esse ritmo é percebido não só na frequência das coisas, mas também nos ritmos que a gente vê do dia, do ano. Então toda a natureza se expressa com ritmos, né? E essas culturas entendiam isso, elas tinham uma sabedoria aí ancestral que entendia esses elementos. E quando eles iam fazer uma intervenção no espaço, tanto arquitetônica como urbanística, eles faziam com essa intenção de repetir, né, esse mesmo ritmo, essas leis da natureza, que estão na escala do todo, na escala macro, né, repetir na escala humana. É como se fosse fazer um reflexo um do outro, uma reverberação, né? Então, eu tinha essa preocupação em que as nossas ações estivessem harmonizadas com todos os ritmos da natureza. Então, essa reverberação, a reverberação é um fenômeno acústico, né? Enquanto, às vezes, um som toca num lado, essa propagação sonora faz movimentar ou reverberar outro elemento. Como a gente vê muito nas cordas de instrumentos, né? Eles tocam no violão uma corda, ela toca o som. Esse som reverbera e faz a outra corda mexer, ela vibrar também. Então, isso é uma reverberação. Então, é como se fosse uma reverberação entre o céu e a terra, certo? Então, esse princípio também do céu e da terra também é fundamental entendermos. Essas culturas antigas e esses construtores de catedrais também, eles tinham uma concepção geral da natureza, da vida, né? Que teria essa dimensão terrestre, que seria a nossa dimensão manifestada, o que a gente vive, todas as nossas experiências humanas, onde os nossos sentidos, né, percebem tudo, né? E também teria uma dimensão mais sutil, que seria chamado, em geral, né, a dimensão celeste, né? Que seria a dimensão das causas, dos princípios, né? Então, de alguma maneira, tudo que existe no mundo manifestado seria reflexo dessas leis, desses princípios, dessas forças mais sutis. Então, tudo que a gente vê, a causa está por trás. Tudo que a gente vê, a causa está onde a gente não vê. Tem aquela frase de Saint-Exupéry, né, que o essencial é invisível aos olhos. Então, a ideia é semelhante, né? Então, eles se preocupavam muito em entender essas leis, esses princípios, esses ritmos, e expressar isso nessa escala arquitetônica. Então, nas catedrais era a mesma coisa. As catedrais, elas, de alguma maneira, representavam, sintetizavam todas essas leis, essas dinâmicas do universo, do cosmos aí, naquele espaço arquitetônico. E todo o simbolismo dela vai estar girando nisso, em como se fosse fazer uma ponte entre o céu e a terra, para que os homens conhecessem, né, e de alguma maneira a consciência humana fixasse mais em elementos mais profundos, nas causas, entendesse esses elementos mais elevados. Bom, então, nesse contexto, nada era feito por acaso. Então, nas catedrais é impressionante. Todo detalhe, ele tinha uma relação com princípios da natureza, uma relação simbólica, né? E a ideia, essa intenção que a gente estava falando, era o quê? Ao ser humano, ao a pessoa entrar naquele espaço, ela entender aquele espaço, vivenciar naquele espaço as cerimônias, todo o seu ritmo litúrgico que tinha, né? Ela, de alguma maneira, estaria como se fosse entrando na parte mais profunda de si mesmo, né? Ou também entrando em contato com a dimensão divina, que é esse plano celeste, esse plano causal. Então ela era como se fosse essa ponte, a catedral seria uma ponte entre o homem, né, essa vida comum, e uma vida mais profunda, entre o profano, que seria o diário, e o sagrado. Então essa ideia também é importante, né, essa ideia de sacralizar, né? Então, o templo, né, ele ajudava o ser humano a sacralizar o quê? O seu tempo, o seu espaço. Então, o espaço representava-se tudo, certo? Então, isso faz parte dessa intenção fundamental. Bom, e o sagrado e o profano, vamos dar um parênteses para entender um pouquinho mais, né? Esse sagrado não seria algo associado tão diretamente às religiões em si. Né? Claro que toda religião ela vai buscar conectar a gente com algo mais elevado. Né? Então esse sagrado, como se fosse justamente essa nossa conexão com algo mais profundo, com as causas. O sagrado, ele vai dar um sentido profundo às coisas, ele, como ele conecta. Então o tempo sagrado, por exemplo, é um tempo que está associado ao ritmo da vida, da existência, certo? O espaço sagrado é um espaço em que você, ao entrar nele, você vai estar não só vivenciando aquele espaço comum, mas vai estar lembrando de princípios, por que o ser humano existe, qual o sentido da vida. Então, sempre o sagrado ele nos conecta com um sentido mais amplo, certo? E o profano seria essa dimensão comum nossa do dia a dia, em que a gente faz as coisas com um sentido mais imediato, imediatista, né? Então, essa catedral seria essa grande canal nosso para a gente aprender a sacralizar a nossa vida e a existência como um todo. E nesse processo é interessante, é como se fosse um processo de alquimia. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, né? Mas essa cultura, digamos, desses construtores de catedrais, a gente vai ver que eles tinham muito conhecimento de astronomia, matemática e de alquimia. Esses construtores seriam um capítulo à parte, né? É muito interessante, né? Eles tinham toda uma... Eram como se fosse uma fraternidade de construtores. Eles tinham todo um sistema organizado entre eles, uma hierarquia, né? Ligado principalmente a nível de sabedoria. Então, o mestre das obras eram os mais sábios, que tinham experiência desde a parte mais básica da construção da catedral até a noção do todo, até é como se fosse esse mestre de obra, né? Seria como se fosse quase um pontífice. Né? Ele garantiria que essa obra arquitetônica ela fosse realmente esse canal, né? Esse canal do ser humano com essa dimensão mais divina ou sagrada. Né? Então essas ordens de construtores, essas fraternidades de construtores, eram muito interessantes. Tinha toda uma formação que buscava, no próprio processo da construção das catedrais, fazer um processo de construção interna. Então, ao mesmo tempo que estaríamos construindo esse sagrado, essa obra aí, sagrada, essa catedral externa, ele estaria construindo dentro de si mesmo. Então, esses construtores tinham toda uma proposta também de uma busca de sabedoria, de uma busca de transformação interior, ou de uma alquimia interior, né? Na Idade Média também tinham os alquimistas, né? E alquimia era o quê? Transformar o chumbo em ouro. E essa também é uma imagem simbólica, né? Que também transformar o quê? Os homens de chumbo em homens de ouro. Ou seja, os homens grosseiros, que se movem só por interesse, por egoísmo, né? Em homens sábios, altruístas, que estão colaborando para a humanidade, colaborando para toda a evolução humana. Aí. Então, esses construtores... tinha toda essa tônica aí. E a própria processo da construção tinha a ver com uma alquimia interior também.
Então, o processo da construção da catedral é como se fosse uma grande cerimônia, um rito de criação do universo, nossa escala. E também tinham 6 etapas, assim como na tradição, a criação cristã, né, também Deus fez o mundo em 6 dias. A primeira etapa, a gente já falou, foi a escolha do local, aquele local consagrado, né? O segundo é o mastro, que representa o eixo vertical, é esse divino, né, que entra na matéria. E logo depois que colocava esse mastro, o arquiteto, ou mestre de obras, responsável pela catedral, ele desenhava um ciclo com esse centro do ciclo sendo esse mastro. Esse ciclo representa o próprio a horizontalidade ou a matéria, né? Então essa matéria já ordenada em função do espírito, do Theos. Então o Theos manifesta, reverbera a matéria, esse ciclo como se fosse a primeira manifestação. Como o ciclo não tem uma orientação, o ciclo não tem começo nem fim, né? O próximo passo dessa construção vai ser marcar, orientar essa catedral, orientar essa obra. E essa orientação é feita pelo próprio Sol, Então o sol representa a própria ideia de Deus, né? Então como se fosse a catedral vai ser ordenada em função desse ritmo solar aí, desse aspecto celeste que vai definir o aspecto terrestre. Então no o sol nascendo, do sol nascer nasce no leste, né? Ao nascer ele vai projetar uma sombra no mastro, certo? E essa sombra eles marcavam o ponto que encontrava o ciclo, prolongava a sombra até encontrar o ciclo, marcava esse ponto que dava no oeste, né? O leste aqui ele varia conforme a época do ano, né? O sol nasce exatamente no leste nos equinócios, né? E nos solstícios ele tem um afastamento de um lado e para o outro, né? Então, conforme a data, né, que se fundava aí, ou se começava essa obra, essa data já era definida em função de um calendário litúrgico, aí, por exemplo. Então, Notre Dame foi essa marcação desse ponto foi no dia 18 de agosto. Então, cada catedral tem essa variedade aqui, mas sempre é importante esse eixo leste aqui, como um todo. Esse eixo é marcado então quando o sol nasce e quando no sol poente, ele vai fazer uma sombra do outro lado do mastro, que vai dar continuidade do eixo. Esse eixo leste-oeste chama de decumanus. É um termo latim, né? Aí no zênite, né, quando o sol estava a pino, né, na parte mais alta, próximo do meio-dia, ele gerava uma sombra também nesse mastro. No hemisfério norte, o sol ele vai gerar uma sombra do lado do norte. No hemisfério sul, ele vai gerar para o lado sul, né? Então, lá, essas catedrais são do hemisfério norte. Então, essa pequena sombra aqui, ela é prolongada para um lado e para o outro, através do mastro até a sombra, até encontrar também o ciclo. Aí vai marcar o ponto norte e sul. Certo. Esse eixo chama Cardus. E esses são os dois eixos marcados pelo Sol aí, o Cardus e o Decumanus. É interessante que esse mesmo Cardus e Decumanus era também os eixos básicos das construções nas cidades romanas e em várias tradições. Tradições maias, astecas, a Índia, né? Era esse mesmo processo do Sol marcando o eixo principal. Então aqui também é como se o tempo e o espaço surgissem, essa dualidade, né? Como se fosse, já tinha uma dualidade celeste, digamos assim, o Theos e o Caos, já uma espécie de dualidade cósmica original, e agora manifesta essa dualidade no mundo, através dos dois eixos, dessa cruz, que também a gente pode associar o tempo e ao espaço. O espaço definido pelo ciclo, e o tempo para essa orientação, o ciclo do solar aí, né? E vai marcar esse eixo. Aí o próximo passo aí dessa orientação é marcar o quadrado celeste, que é justamente o quadrado que vai ser definido por esses quatro pontos do eixo norte-sul-leste-oeste. Esse quadrado aqui, que está em verde, né? Agora em vermelho. Então, isso é chamado quadrado celeste. Ele vai dar um padrão importante para toda a catedral. Vai ter um módulo rítmico aqui. Mas ele nunca vai ser expresso. Ele vai ser desenhado no início e depois ele vai ser a base para os módulos geométricos. Mas ele não vai estar manifestado na catedral. O que vai manifestar é o quadrado terrestre, que é um complemento do celeste. É como se fosse um reflexo do ritmo celeste na Terra. Então, esse quadrado terrestre pegava um ponto do centro também, aqui do mastro, até um ponto médio do quadrado celeste, de um dos lados do quadrado celeste. Aí unia esse ponto e até chegar ao círculo, né? Então, unia do mastro até o ponto médio do quadrado e prolongando até o círculo. Então, isso ligando aqueles quatro pontos, faria esse quadrado agora, que é o quadrado terrestre. E nesse quadrado terrestre que vão ser construídos os quatro pilares básicos aí da catedral. que vai ser o centro da catedral. Dessa estrutura aqui, vão surgir toda a estrutura e todos os padrões geométricos da catedral. Aqui está a fase da construção, vai ser a construção em si, né? Então ela vai partir desse módulo geométrico que nós estamos falando, né? Então já aquela quadrado terrestre, onde vai ser os quatro pilares, a linha desse quadrado terrestre ela é alongada, né? Isso ainda no planejamento da obra em si, né? Ela é alongada e vai ser feito um círculo partindo desse ponto aqui, que é o ponto do quadrado celeste, que ainda vai ser o que está tracejado aqui, que é aquela base nossa, né? Que dele que surge o quadrado terrestre, né? E esse círculo vai ter o centro aqui nesse canto, onde era o leste, né? E o diâmetro até o encontro aqui, onde vai ser o pilar. Esse círculo aqui ele vai encostar novamente, encostar, né, num lado aqui dessa linha de prolongamento do retângulo, do quadrado, perdão. E vai formar esse ponto em cima e embaixo. Esse ponto aqui vai ser o quê? O próximo sucessão de pilares vai estabelecer esse ritmo, que a partir desse centro aqui, que é aqui onde vai cruzar a nave principal, né, do transepto, vai ser o centro da catedral, vai surgir esses módulos aí rítmicos. Então, aqui, então, desse quadrado central vai surgir aqui esse outro retângulo, esses outros pilares aqui, repetindo aqueles mesmos ciclos que a gente falou. E isso vai expandindo esses padrões geométricos, né, por toda a catedral, né? Essa é a base. Então, toda a construção, essas cinco fases, ela vai ser estruturada em cima desse módulo geométrico. Então aqui é a planta baixa da Catedral de Chartres, na França, né? Aqui mostrando um esquema básico, aqueles quatro pilares centrais onde surgiu tudo, né? E o prolongamento dele dos outros ciclos, né? E aqui é interessante, né? Se a gente for voltando ao anterior aqui, né? A gente deu aquele exemplo na cosmogênese, né? Do uma pedra caindo na água, né? Como Theos encostando no caos e gerando a ordem. Então aqui é uma ideia, imagem interessante, né? Aqui também pode imaginar esse ponto, né? Que tudo surge desse ponto e vai se estabelecendo o quadrado, o celeste, o terrestre, e tudo reverbera a partir daí. Todo o universo surge a partir desse ponto. É como se fosse o ponto de Big Bang também, só que aqui um Big Bang ordenado, né? Ritmado. E que daí surge esse universo. Então o Theos, aquela força ordenadora, reverbera no caos e surge o cosmos. Então a própria catedral vai estar representando esse universo, esse cosmos, o universo ordenado. E a sexta fase da obra seria a consagração final. Quer dizer, até algum rei da França, algum alto cargo, né, do clero, que fazia essa consagração dela. E aqui um detalhe interessante, aquele pilar central, no momento que constrói os quatro pilares primeiros, né, aquele nosso mastro inicial, ele é retirado, porque aquilo é só um padrão, para dar o padrão geométrico do resto. Mas muitas catedrais, no local exato que tinha aquele mastro, é onde sobe o pináculo, essa espécie de antena aqui, né? Essa aqui, no caso, é a Catedral de Notre-Dame. Nem todas as catedrais vão ter esse pináculo aqui, né? Mas é muito comum. E ele representa aquele mastro, aquela origem inicial que isso fez surgir tudo. Então, como se fosse uma antena aqui, né? Ou, sei lá, um cordão umbilical, né? Que vem daqui e gera todo esse ser aqui, que é a catedral, né? Esse universo, né? Então, aqui é uma antena, né, que mantém, de alguma maneira, o contato com o celeste, simbolicamente. É interessante que o fato da catedral estar orientada em relação ao ciclo solar, né, de alguma maneira vai conectar essa catedral com todos os ciclos da natureza. Ou seja, o tempo movimenta o espaço, esse espaço não é rígido, de alguma maneira ele está conectado, está situado em todo o ritmo, né? Aqui, por exemplo, nessa parte da ábside, aqui, né,
onde fica o altar, tudo, né? É o leste. Então, o leste está associado ao começo de um ciclo, né? Ao sol nascente, como a gente viu, né? Ou também à infância, à primavera dentro das estações, né? O começo, né? Onde a vida floresce novamente. E também, a nível de universo, a criação está associada à cor verde. Aqui seria que a fachada sul é essa fachada que vai no ciclo solar do diário, é onde vai pegar o sol o dia inteiro. Então ela está associada justamente esse aspecto de manifestação, ou a plenitude do dia, onde o sol ilumina, né? Então está associado ao mundo manifestado como um todo, né? Também a matéria, o mundo objetivamente materializado e manifestado. E também a plenitude na vida, ou seja, a infância, que seria a maturidade, a vida adulta, a juventude, né? Durante o dia, também a estação está ligada ao verão. E aqui é associada ao Manvantara, um termo hindu que fala ao ciclo que o universo está manifesto. O universo é um ciclo de descanso, que é o pralaya, lá do oposto aqui, né? E é o Manvantara. Aqui também é associada à cor amarelo, né? Esse 4 é um padrão que inclusive está muito ligado aos vitrais, né? A geometria dos vitrais. Aqui é o oeste, é o sol poente, aqui é onde é a entrada da catedral, né? Então está associado aqui ao final de um ciclo, né? Ou a velhice, ao sol poente, ou outono, né? Ou a passagem para o inverno, né? O final dos tempos também, o juízo final, né? Dentro da tradição cristã. A cor principal vermelha e o padrão geométrico é o 12, que vai ser marcado também pelos vitrais. Né? E aqui onde entra, né, a pessoa entra na igreja por aqui, esse é o início. Né? Então, como se fosse um ciclo de renovação, de volta à origem. Né? Como se fosse a gente do profano volta para o sagrado. Da nossa consciência identificada só com o mundo material dinâmico, a consciência se eleva a Deus é a origem. E aqui é o último ciclo, ou a parte de descanso, né? Vê que esse eixo vermelho mostra praticamente o mundo sutil, o mundo causal e o mundo manifestado aqui embaixo, são a oposição. E esses dois são a transição. Então, se aqui é o mundo manifestado, aqui vai ser o mundo oculto, ou a dimensão espiritual. Se aqui é a vida manifestada, aqui é a morte, né? Ou essa vida oculta, né? Também associado à noite, as estações estão ligadas ao inverno, aí o céu é aqui a terra, né? O céu como origem, causa, né? O pralaya, ou seja, o ciclo que o universo não está manifestado, o universo está em descanso. A cor predominante aqui nos vitrais é o azul escuro e o número 8, que é o padrão infinito, né? Então essa é a relação dos ciclos dessa catedral.
Todos esses ciclos, então, que a catedral está mostrando na própria estrutura dela, com essa ideia de sacralizar os ciclos, né, de alguma maneira é fundamental para o processo de evolução humana, ou da alquimia humana, dentro dessa chave que na Idade Média usava, né, ou seja, essa transmutação do ser humano em algo mais elevado, ou seja, todo o nosso potencial para que se realize tem que haver essa transmutação. Tudo que há em nós de grosseiro, de duro, que se transforme, se sutilize e que a gente possa ser cada vez mais sábio, com mais virtudes, né? Então, essa seria essa obra alquímica, digamos assim, esses ciclos que a gente viu, que as catedrais mostram, seriam os ciclos na evolução humana. Os ciclos de que, à medida que a gente sacraliza esse tempo agora tem um sentido profundo, ele vai ser um tempo potencializado. Porque uma coisa é eu viver a vida toda sem sentido. A outra coisa é viver um ano com um sentido profundo e com um processo bem claro, definido de evolução, de crescimento, por exemplo. Então, essa nossa consciência desses ciclos, ou essa nossa visão, esse sentido mais amplo desses ciclos, faz toda a diferença. Então, a própria alquimia é esse processo. Na alquimia medieval mesmo, tinha aquele processo da transformar o chumbo em ouro, né? Então tinha, aquece o chumbo, né? Põe na água gelada, né? Tem os solventes, né? Solve, coagula. Então, esse processo, digamos assim, mostra simbolicamente o que uma alteração, a transmutação química do chumbo em ouro que a natureza faria em milhões de anos. Se eu estou consciente desse ciclo, dessas leis, eu posso acelerar isso para um ciclo bem menor. Então é a mesma coisa com a própria vida humana. Então, à medida que nós temos um sentido elevado e eu trabalho conscientemente essa escala do tempo, né, um dia pode valer mais do que um ano. Certo? Ou seja, se eu acordo de manhã cedo, como se fosse, estivesse nascendo. Né? Então, opa, agora eu nasci, agora é uma chance que eu tenho de crescer, de ajudar as pessoas, de entender os mistérios da vida. Né? Então, se eu tenho um dia com essa mentalidade, então eu vou estar buscando me aperfeiçoar, superar meus limites, entender, desenvolver meus potenciais. Né? E chega no final da noite, é como se fosse uma morte. Né? Ao mesmo tempo que um dia, né, é um ciclo completo, né, também simbolicamente num dia pode estar a nossa vida toda, como a gente viu nos ritmos das catedrais. Né? Então, cada dia nosso, se eu fosse ver como uma existência, eu poderia qualificar muito mais. E o que eu ia aprender, às vezes em 10 anos, eu posso aprender num dia ou num ano. Certo? Então, essa alquimia interna vai estar ligada a esses ritmos conscientes de trabalho, né? De ver meus defeitos, né? De botar à luz esses defeitos, reconhecer eles, de trabalhar, melhorar eles, ver a qualidade que está faltando. Né? Então, esse processo de transmutação aí seria fundamental. Aí e a catedral estaria mostrando interesse, estaria nos lembrando isso. Nós não estamos aqui à toa, estamos aqui para nos transmutarmos, para melhorarmos como seres humanos, certo? Outro elemento fundamental do simbolismo das catedrais é o labirinto. Esse labirinto, nem todas as catedrais tinham, mas era muito comum nessas catedrais góticas aí. Algumas das catedrais atuais, esse labirinto foi destruído, foi botar outro piso em cima. Então era muito comum na entrada da catedral ter esse labirinto aí. E é interessante que esse labirinto é outro desses simbolismos universais, que na nossa cultura a gente conhece muito do mito de Teseu, né, labirinto, né, do rei Minos. Né. Mas isso é um símbolo que a gente vai ver em várias culturas aí, certo? E esse simbolismo, que a gente pode... Teria várias chaves para compreender ele. Né. Uma chave importante é que tá muito ligado ao próprio mito de Teseu, do Minotauro, né? Que essa descida até ao fundo das coisas, né, que tem a ver com a alquimia, né, como se fosse essa obra em negro, né, que vai até o fundo de si mesmo, tudo para resgatar tudo que está mal resolvido, tudo que está sem luz, tudo que está travado, ir lá jogar luz, transmutar, transformar aquilo em algo que vai potencializar o todo. Então, essa entrada no labirinto tem a ver com esse processo de afundo em si mesmo. Né. Então, a própria catedral também... Esse labirinto vai lembrar que nós temos que ir a fundo em nós mesmos. Né? Dentro do mito de Teseu, ele vai até o fundo, do centro lá do labirinto, e ele vai encontrar quem? O Minotauro. Minotauro seria o quê? Né? A cabeça de touro, né? E o corpo de homem. Simbolicamente é como se fosse o ser humano, ele está sendo dominado pelos seus instintos. Então... a sua parte mais instintiva, né, mais básica, é que está dominando ele. Então ele está vivendo como animal e não como ser humano. O ser humano teria uma dimensão totalmente diferente do animal. O ser humano teria essa escala do sagrado, essa capacidade de entender o todo e colaborar para o todo. O animal não, vai agir naturalmente, né, pelos instintos. Então o Teseu vai o quê? Mata esse minotauro. Matar sempre, de alguma maneira, nessas tradições, tem a ver com uma transmutação. A morte não era vista como um fim, né? E sim como uma passagem de um estado para outro, de um estado mais grosseiro para um estado mais sutil. Algumas versões desse mito mostram, inclusive, que quando Teseu mata o Minotauro, o próprio Teseu se transforma num centauro, que seria o oposto do Minotauro. Né? O centauro já é a parte humana, né? É o dorso humano, a cabeça humana, e tem o corpo de um animal, de um cavalo. Né? Então aí seria como se fosse a dimensão humana, a inteligência humana, a razão, que pode compreender o sentido da vida, ele está comandando a sua parte animal, que a nossa parte animal seria uma parte necessária, fundamental na vida, mas que seria uma base para a expressão humana. Então aí estaria equilibrado, estaria o humano controlando, né, e junto com esse animal dando sentido para as coisas. Né. Então esse labirinto, de alguma maneira, ele vai mostrar o que estágios da gente buscar em nós mesmos esses elementos que estão nos limitando como ser humano e potencializá-lo, transmutá-lo. Então essa ideia do labirinto, de alguma maneira, sintetiza a própria saga humana. Por que estamos aqui e para onde temos que ir. Que outro mito interessante que nós temos na tradição grega, através de Platão, que é também uma linguagem simbólica, Platão ele tinha todo um processo dialético, né? Mas tinha uma hora que, para ele passar uma ideia mais profunda, ele sintetizava no mito. Né? O mito ele vai ter várias chaves, né, profundas para a gente poder entender. Né? E tem esse mito da caverna, só que tem outro mito de Platão, que é o mito de Glauco Marinho, que é como se fosse a entrada na caverna, né, ou a descida do ser humano. Né? Então vai falar que o ser humano era, em essência, como se fosse um diamante puro, né, em que cai no oceano, como se fosse nesse fundo do labirinto, né, vai entrando no mundo manifestado, sai do céu, vem para a terra, e vai agregando, né, digamos assim, no mito vai falar que vai agregar líquens, algas, várias camadas, né, de elementos que não somos nós, seriam simplesmente elementos que são necessários para nos comunicar nesse mundo manifestado, digamos assim. E o trabalho, de alguma maneira, de evolução, seria justamente o retorno, essa saída do labirinto, como se fosse o próprio Teseu, que depois que vence o Minotauro, agora ele vai ter que sair do labirinto, como se fosse o ser humano vencendo a sua própria ignorância e agora a sua consciência se fundindo nas causas, nessa dimensão mais celeste. Então, esse ciclo dos heróis, vários heróis, é muito semelhante a esse mesmo ciclo, né? De descida aos infernos, às vezes, né? Ir lá e vai ter que pegar armas mágicas, né? E depois, com essas armas, ele pode sair e superar sua condição e de novamente se unir, ou seja, a consciência humana se unir a esse todo. Então, esse labirinto das catedrais vai sintetizar todo esse processo que a catedral como um todo está mostrando, né? Dessa jornada humana, de estarmos aqui no mundo como um local de aprendizado, de crescimento, né? Para podermos novamente, digamos assim, identificarmos com essa dimensão mais profunda que estaria dentro do ser humano também, essa dimensão celeste, essa dimensão essencial. Aí. Sintetizando, então, as catedrais, elas são essa imagem do universo e suas leis, a imagem do próprio ser humano. Ao entrar numa catedral, a gente estaria entrando no que há de mais profundo em nós mesmos, né? Entrando em contato com a nossa dimensão mais profunda, e ao mesmo tempo entrando com a dimensão mais profunda do universo, entrando em contato com o divino, né, com o sagrado. Então essa mensagem das catedrais estaria nos ensinando, né, que a vida tem um sentido, tem uma ordem, e o ser humano tem um papel a realizar na natureza, né, e que esse processo vai exigir da gente que é toda uma conscientização da nossos potenciais, nossas virtudes, dos nossos vícios, né, e um trabalho contínuo dessa alquimia, né, através do aproveitando o tempo e o espaço, né, para purificar o ser humano, para que ele possa se transformar em chumbo, em ouro. Né? Então essas catedrais, são esse nosso contato, essa ponte com essa dimensão mais profunda humana e do todo. Bom, espero que tenha contribuído com vocês esse conhecimento, né, que não fique só como informações, como curiosidades, mas que de alguma maneira esse estudo das catedrais tem ajudado vocês a entender a si mesmo e a natureza um pouco mais e que reflitam sobre isso e que tentem, de alguma maneira, entender que essa catedral é a própria natureza. Então não precisamos entrar numa catedral. Claro que as catedrais vão ajudar a gente a contactar com essa dimensão. Mas nosso próprio corpo é uma catedral, nossa casa é uma catedral. Então essa sacralização do tempo, do espaço, essa qualificação depende de cada um. Então espero que vocês, daqui para frente, se inspirem a estar sempre se aperfeiçoando e aproveitando todas as situações da vida como um meio dessa alquimia interior, para cada vez sermos melhores, crescermos e ajudarmos as pessoas a crescerem. Então obrigado e até a próxima.